Deixa eu aumentar.
É verdade. Daqui a pouco o 15º pois vai para Libertadores, entendeu?
Pois é. A tendência até é aumentar. Então eu acho verdade. Que é isso que tem que fazer. Até o 10º lugar, a Série A ela vai te dar lugar até a 10ª posição.
Bom.
Depois as outras 3 vagas sul-americanas. Como é que ficarão? Campeão da... Tô dando um exemplo, nem precisa ser isso, mas... Campeão da Sul-Sudeste, né? O campeão da Copa do Nordeste.
O campeão da Série B.
O campeão da Série B. O campeão da Série B na Sul-Americana. O campeão da Copa Verde e o campeão da Copa do Nordeste. Pronto. Fechou, cara. Daria 3 vagas para a Copa Sul-Americana.
Eu acho que você poderia premiar, sabe o que, Xandão? Você premiar os campeões das divisões nacionais, das principais.
Pode ser Série C e D também.
Campeão da Série D
boa,
e C, você coloca também. Na Sula.
Muito bom.
Da B, você coloca na Libertadores, numa pré.
Eu já falei sobre isso, aí é demais. É premiar muita incompetência. Depois fiquei pensando, já falei sobre isso. Dá para o campeão da B uma vaga na pré-Libertadores. Mas aí, cara...
É demais, né?
É demais. Mas na Sul-Americana,
a Sul-Americana
eu concordo contigo. Excelente. Campeão da B, da C e da D na Sul-Americana.
Sul-Americana.
Excelente.
Perfeito.
Excelente.
Você democratiza mais as vagas do que virá esse show de horror que é não cair, tô na Sul-Americana.
Exatamente, porque daí tu tá numa terceira divisão, financeiramente é terrível, e na quarta também, mas se tu ganhar, olha o salto que tu dá em termos de clube e financeiro também.
Sem dúvida.
Porque tu vai disputar uma Sul-Americana. Se
querendo ou não, tem uma recuperação.
Exatamente.
Quando você é rebaixado, você perde praticamente 90% da sua receita que você tradicionalmente tem. Então você, pelo menos no final do ano, você ganha um, entre aspas, aí 13º, entendeu?
Isso.
Uma vez que você não teve nada ao longo do ano, você tem aí, então, aí
atenção,
sim.
Atenção, presidente Samir Schaud, o senhor que costuma ouvir a imprensa, estamos dando uma sugestão. Até o 10º lugar no brasileiro, vai até a Copa Sul-Americana.
Pronto.
Jogando as vagas de Libertadores e Sul-Americana. As outras 3 vagas de Sul-Americana, campeões da B, da C e da D. Perfeito.
É isso.
Valorizaria bastante a Série B, C e D. Dito isso...
Samir Schaud tem feito um trabalho interessante. Ele está pelo menos mexendo em alguns esqueletos que nunca foram mexidos.
Isso.
E ele está pelo menos incentivando para que a gente possa... O que, que acontece? Quantas vezes que a imprensa falou sobre fair play financeiro? Nunca Rogério Caboclo falou sobre isso.
Nunca passou.
Nunca Del Nero falou. Isso. Nunca Edinaldo falou. Nunca Coronel Nunes, que passou vergonha na Copa de 2018, que foi o presente em exercício da CBF naquela oportunidade, falou.
Verdade.
Nunca ninguém, Ricardo Teixeira, Marinho, ninguém falou. Agora o Samir Schaud está pelo menos incentivando que a partir de 2027, a gente passa até aí um fair play financeiro, pelo menos um ano para os clubes respirarem, se organizarem e aí darem sequência a esse plano. Pelo menos ele está mexendo no vespeiro.
Tem toda a razão.
Vai dar certo? Não sei, mas está mexendo.
Samuel Penteado aqui no chat, cai em Ceará Inter. O Vina fez o favor de rebaixar o Vozão. O Vina foi expulso contra o Inter, com 3 minutos, né? Deixa eu ver aqui também o... Quero que Fortaleza
escape. É o que pode ser contratado pelo Inter se o Inter cair,
tá,
hein?
Tá louco. Aliás, o Bruno Camarão, assim que o Vina foi contratado, ele me falou. A gente tava lá no Allianz Parque. Ele me falou que tinha sido um erro da diretoria do Ceará contratar o Vina. O pessoal aqui, ó, o Pequeno Ferreira, quero que Fortaleza escape. Merece muito, assim como Vitória. É verdade, pela reação do Fortaleza, sim.
Só uma sublinhada aqui, ó. O Cláudio, ele manda uma mensagem interessante. Cláudio Sembler, aqui no WhatsApp, você fica lendo o YouTube, aí eu leio o WhatsApp também. Tá, ele fala assim, ó: vocês não acham que foi muita vaidade o Abel aceitar treinar o Inter? Eu acho que foi mais desespero, viu, Xandão?
Isso não é vaidade, foi uma ajuda. É, o Abel é um grande colorado, ele tentou ajudar o clube.
Ele tá aposentado. Ele tava em casa, exatamente. Tranquilo, entendeu? E ele aceitou um cargo não remunerado. Ele aceitou treinar o Inter nessa última semana,
ele é praticamente
sem receber nada.
Ele é obrigado a receber um salário simbólico para registrar
vai ganhar
no
mínimo,
BID. Não, para registrar no BID.
Sim, entendeu? Mas é o quê? Vai receber R$1.700?
Não,
entendeu?
É isso,
entendeu?
Mas, viu, Capelani, ninguém faz nada de graça. Ele deve ficar como diretor técnico ano que vem.
Mesmo que caia?
Mesmo que caia, certo. Se o presidente continuar, então... Certo? Ele teve essa função no Vasco e foi um fiasco.
Agora vem
foi
cá.
Foi um fiasco no Vasco. Ele não, sabe, com a 777,
sim,
ele não teve ingerência nenhuma.
Não teve, né? Ele não pode
tinha poder.
Nada lá,
não
claro
tinha
que não.
Poder.
Quem tinha? Nem o Pedrinho tinha?
Não tinha. Quem tinha poder era o Marcelo Santana. Isso. Marcelo Guimarães, né?
Santana era do Bahia.
Que foi executivo, né?
Executivo
do Vasco.
Exatamente.
Era ele que tinha poder. O Abel não fazia nada. Não adianta. Então ele foi muito mal. Essa que foi a realidade.
É.
Então, assim, ó, pessoal.
Mas também, senão Muricy, Abel quem? Senão eu, Abel quem?
Não sei, tem que mudar tudo, cara.
Não, aí...
Tem que mudar tudo. E tem que ser o presidente, tem que sair. Pra aliviar o ambiente do clube, certo?
Sim.
E trazer o Giovanni Luigi, que é um presidente tampão, pra ficar um ano, pra ele pacificar o clube. Pra ele dar tranquilidade pro clube jogar a Série B. É isso que tem que fazer. Porque se continua o atual presidente,
nossa,
o Inter não vai voltar.
Não sobe.
Não vai voltar porque o ambiente ele vai estar deteriorado, vai ser uma pressão diária. Ele não vai conseguir sair na rua, ele não consegue mais dar entrevista. O futebol acabou com a reputação dele, certo? Acabou. Tem que ir pra casa.
E o D'Alessandro, hein?
Pra casa.
O D'Alessandro apareceu na Band de Porto Alegre e deu uma entrevista. Eu assisti a entrevista, viu? Assisti no YouTube.
Ele apareceu do nada. Mas ele foi em todas.
Em
todas as emissoras ele foi. Do nada, eles resolveram aparecer do nada.
Eu assisti quando você me alertou, sim, antes do Esporte Debate de sexta-feira, você viu o D'Alessandro, apareceu lá, etc e sim, tal, foi não vi. E eu assisti ontem. Cara, e ele falou numa panca, né? Como se tudo tivesse as mil maravilhas
no Inter. Ele tá acabado.
Não, mas ele falou como se o Inter não tivesse
terra arrasada. Não achou ele acabado?
Ah, como aqui? Semblante? Fisicamente? Não,
destruído, você
diz? Ah, ele tá emocionalmente entregue.
É outro que tem que sair também.
Aliás,
ele foi lá. Então, e aí disseram...
O que lá? Brigou com o Bernabéu,
cara. Disseram assim, ó, não, nós como anfitriões. Não, anfitrião, se eu te convido pra tu ir na minha casa, eu sou anfitrião. Se tu aparece de surpresa um sábado à tarde, certo? Eu tô lá em casa, tô jogando um PlayStation, né? Ou tô tomando um café. Aí bate, toca a campainha, do nada. Aí o Álvaro é tu, vou vir aqui te visitar, passei aqui, beleza, tu entra. Mas, isso não é ser anfitrião.
Claro que
isso
não.
Tu tá chegando lá de surpresa, porque tu tem boa intimidade, isso, certo?
Tá chegando na minha casa.
Né? Mas eu posso chegar e te dizer, aí tu chega e põe os pés em cima da mesa. Pô, Capelares, tira o pé em cima da mesa. Entende o que eu quero dizer?
Claro que
sim. O Alessandro fez isso. No estúdio da Rádio Bandeirantes, sexta-feira. Ele chegou e botou o pé em cima da mesa e ninguém disse nada. Essa é a minha opinião. É. Anfitrião é quando tu convida alguém. Não, eu não vou fazer uma pergunta mais forte porque eu fui anfitrião. Não fui anfitrião.
Eu queria poder entender.
O cara, se o Belmonte chega aqui de surpresa, o Belmonte chega aqui do São Paulo e diz assim, ó, eu vim aqui porque eu quero falar com vocês. Ao vivo. Senta aqui. E nós vamos perguntar o que a gente tem que perguntar.
Vou perguntar tudo.
Se nós convidarmos, Belmonte.
Se tiver uma canelada ou outra, faz parte.
Se eu inverto a situação, Belmonte, vai lá no estúdio, vamos apaziguar o negócio. Entende o que eu quero dizer? No convite, né? Vamos apaziguar o negócio, vamos tranquilo. Vamos parar essa, certo? Eu sou anfitrião.
Claro.
E eu tô recebendo ele lá embaixo. Se ele chega aqui de surpresa, ó, tava passando aqui, resolvi entrar aqui, que eu tava ouvindo vocês, eu quero falar com vocês. Ok,
vamos
senta aqui.
Debater.
Mas nós vamos perguntar o que a gente quer.
É isso aí.
Aí o D'Alessandro foi na Rádio Bandeirante sexta-feira à noite, sem ser convidado. Não, mas eu não posso fazer pergunta.
Não esclareceu nada.
Eu não posso fazer esclarecimento porque não era o momento. Mas que momento vai ser?
Não esclareceu nada.
Em que momento vai ser? Pelo amor de Deus.
Das duas brigas, da dele com o Bernabei e da do mercado com o Carboneiro, que por sinal a Abel Braga já praticamente passou a escalação e o Carboneiro está no banco.
Informação exclusiva que eu trouxe em setembro de setembro, Palmeiras e Inter, o Carboneiro deu um soco na cara do mercado e agora todo mundo tá botando nos sites. Não, deixa assim, nos sites, nos jornais, certo? Nas emissoras de rádio. Agora todo mundo tá falando disso. Eu falei em setembro, tu é testemunha, falei aqui na rádio. Depois de Palmeiras e Inter no Allianz Parque, ó, briga a soco e a gestão do Inter. Ali começou o caos. Ali começou a ninguém se dar no vestiário. E sabe o que aconteceu com a diretoria? Nada. Eles não têm força para chegar nos jogadores. Aquilo que eu te falei.
Sim.
Hoje tu tem que ter, além tu tem que ter um gestor forte, vou te citar um cara, o José Boto, tu olha pra ele, certo? Eu duvido que algum jogador tente pegar pesado com o Boto. O Boto se impõe pela autoridade dele. E com o lastro do presidente, concorda comigo ou não?
Sim.
Ele, viu, daqui a pouco chega o Wallace Yan, ou o Plata, e diz assim, onde é que você jogou? Porque eles têm essa mania, né?
Sim.
Quer falar comigo, você jogou aonde? Certo? Ele tem autoridade, eu não joguei, mas quem manda aqui sou eu. Certo, tu te retira daqui. Ele tem autoridade pra fazer isso. No Inter ninguém tem.
Ele tem a carta branca pelo presidente.
Exatamente.
Né? Que tá em cima da
crista
da onda.
Então, o executivo hoje nada mais é também do que um cara que tem que ser bom fisicamente, que tem a saúde também, pra encarar esse bando de jogador, muitos que não têm comprometimento, que estão de passagem e que ficam bajulando, ficam falando mal de dirigentes. E depois eles são defendidos por empresários e por staffs, certo? E eles vão jogar onde eles querem depois. O clube cai, qualquer clube que cai, eles não estão nem aí.
Exemplo.
Ei, liga pro empresário em novembro, cair aqui. Me arruma um time já em janeiro que eu não vou ficar aqui.
É isso aí, caras já fizeram isso.
É isso.
O melhor exemplo quando o jogador ele não tá andando pro clube foi o que o Douglas Costa, eu nunca vou esquecer. O Douglas Costa, o Grêmio sendo rebaixado na Arena do Grêmio, ele é substituído e ele dá tchauzinho pra torcida.
E pediu pra voltar esse ano, fora da casinha. Aliás, eu quero dar uma informação que o Douglas Costa foi oferecido ao São Paulo. Só o que falta é o São Paulo contratá-lo. Eu não duvido. É a cara do São Paulo. Eu não duvido nada. O Douglas Costa foi oferecido ao São Paulo e eu não duvido que o São Paulo contrate ele.
O Douglas Costa estava onde jogando agora?
Austrália, parou.
Na Austrália, né?
Perdeu numa bola de um campo. Canguru, uma bola aérea, né?
Ah, pro canguru tudo bem, pra ele na bola aérea.
O koala é que não dá.
O koala é que não dá, né?
Um abraço a Erika Castelhano, que adora a gente,
né? Obrigado, Erika.
De vez em quando ela manda umas lembranças pra cá. Ela está sempre em Minas Gerais ouvindo. Estou fazendo o almoço e ouvindo vocês. Eu amo a Rádio Bandeirantes. Que legal.
Que legal. Beijo.
Isso aqui é simplesmente espetacular. Vamos atualizar os clubes, Vitória Vermelha. Está circunspecta hoje, né? Com o vice-campeonato do Palmeiras.
Só sublinhada rápida. É. Gente perguntando por que o Flamengo jogou ontem. Porque todos os jogos acontecem domingo, 4 horas da tarde. Como o Flamengo e o Mirassol não querem nada mais, o Flamengo já é campeão e o Mirassol está na Libertadores, a CBF optou por antecipar esse jogo.
Eu acho que fez muito bem.
Fez bem. Para o Flamengo conseguir, com a sua delegação, ter mais tempo para se preparar para quarta-feira que vem, lá no Catar, pega a equipe do Cruz Azul do México.
A molecada do Flamengo ontem. Jogou bem, hein?
Jogo ontem.
3-3.
Surreal, cara. Foi jogão aberto.
Jogão aberto.
Você colocou o quê no palpitômetro?
Eu botei 2-1 Mirassol. 2-0 Mirassol.
Acho que eu pus 2-1 Mirassol.
Acho que tu botou 1-1, acho. Aí tu fez um ponto, eu acho.
Fiz 1-1?
Acho que tu foi o único que botou empate.
Acho que não, hein?
Não?
Acho que não.
Bom, então todo mundo errou. Porque foi no Mirassol, no Flamengo ninguém foi. Deixa eu ver aqui, um abraço ao Marlon Aparecido Muniz. Boa tarde, Prédio. Ele põe o símbolo do biscoito, né? Do Prédio seu biscoito. O Lucas Toquim. O Abel, na entrevista, ele disse que aceitou voltar para o Inter devido a ele ter rejeitado o Inter quando caiu da outra vez. Também é verdade. Também é verdade. Ele é um grande colorado, um dos colorados vivos mais importantes da história, junto com Valdomiro Vaz Franco, com Paulo César Carpegiani e com Paulo Roberto Falcão. Vamos atualizar o Santos. Tem Santos e Cruzeiro, 4 da tarde. O Paulo do Vale fala do Peixe.
E o destino de Neymar Júnior deve ser selado a partir dos próximos dias com o Santos, muito provavelmente se assegurando na Série A do Campeonato Brasileiro. E deve ser a permanência no Peixe realmente esse destino de Neymar Júnior. É o que disse, pelo menos, o empresário Altamiro Bezerra, que é CEO da NR Esportes, muito ligado ao pai do Neymar, que na sexta-feira foi abordado a respeito do tema e foi bastante sincero com relação à permanência do Neymar numa fala na Confute de Recife. Ele disse o seguinte, que a conexão está feita, que é a preparação no próprio Brasil para, quem sabe, disputar a Copa do Mundo de 2026, inclusive já com os adversários conhecidos da seleção brasileira na primeira fase, né? Marrocos, Haiti e também Escócia. E os dois últimos jogos do Neymar reacenderam a chama da esperança para que o atleta camisa 10 do Santos esteja na próxima Copa. Inclusive, foi o que disse o Altamiro, né? Que o camisa 10 da seleção deve estar jogando no Brasil. E no Santos, ele acha que no Brasil não tem outra escolha para o Neymar que não seja o Peixe. Então existe um certo otimismo. Claro que o Santos precisa permanecer na Série A, o que também está encaminhado, né? O Peixe, matematicamente, precisando apenas do empate para não depender de outros resultados, e enfrenta o Cruzeiro já reserva, garantido na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com a Vila pronta para festejar a permanência do Santos. Foi no aperto, o torcedor santista esperava um pouquinho mais, mas deve acontecer essa permanência muito por conta do bom desempenho do Neymar nos últimos jogos, quando menos se esperava, né? No momento de narrativa de lesão no joelho, que poderia não entrar mais em campo, tudo estava desenhado para um final de ano trágico, e agora a narrativa é outra, né? De que o Neymar salvou a lavoura, pode ser o herói dessa permanência do Santos, já se colocando novamente num radar de seleção brasileira. Pelo menos por enquanto, né? Mas é bom a gente esperar a bola rolar. 4 da tarde, na Vila Belmiro, duelo entre Santos e Cruzeiro.
Santos sempre Santos. Deixar um pouquinho o hino, um dos hinos mais bonitos do futebol mundial.
Esse não é o hino, né?
São chatos.
O Santos é o novo campeão. Glorioso nome negro praiano. Campeão absoluto deste ano.
Hoje o hino é mais bonito que o time, viu?
Ah, sim.
E melhor que o clube hoje, o hino. Ei, presidente Marcelo Teixeira. O senhor sempre foi um democrata, um cidadão de debate. Hoje o senhor só dá entrevista para quem vai aliviar para o senhor, presidente.
Santa Cecília. Né?
Pô, só na TV Santa Cecília, presidente.
E trava os comentários também.
Aí não, presidente.
Assim como fez Júlio Casares recentemente na São Paulo TV durante uma entrevista coletiva aí.
Aí não.
Entendeu? O Júlio Casares deu aquela entrevista coletiva recente e aí travou os comentários. Então, o sujeito que ia entrar no ar para poder dar uma cornetada, uma criticada, uma pergunta, ele não tinha acesso, igual na Santa Cecília TV, e, quando o presidente
estava
lá.
Que democracia!
A vergonha!
A democracia vocês dois. Que interessa só a mim. Exatamente. A gente tem o barão com o Donald Trump aí, ô Vitória? Dá uma olhada aí se puder ter o barão. Chegada do Donald Trump no sorteio. Se a gente tiver, o Trump deu entrevista, mas Casares e Teixeira não dão entrevista. E outro, deu entrevista com o serviço secreto atrás dele, porque é assim que funciona o presidente norte-americano. Mas o Casares, né, e o Casares que criou a capitania hereditária no São Paulo, certo, que só ficaria 3 anos, mas deu assim, ó, um golpezinho, né, escamoteado com a mão, né, um golpezinho só pra ficar mais 3 anos.
Exato.
E o presidente Marcelo Teixeira, ei, presidente, nossa, senhor que é um grande democrata, tive a oportunidade de dar um curso de jornalismo esportivo na Universidade de Santa Cecília, foi uma honra pra mim, uma alegria. Revelei o Vitor Anjos, que está lá na assessoria grande de imprensa. Vitinho, grande mano, Vitinho, é grande cara. Aí o presidente agora não dá entrevista. Nós estamos em 2025. O presidente só quer falar em off. E quando quer também. Quando presidente, quer. A Rádio Bandeirantes sempre deu espaço para o Santista aqui, para todo mundo.
Para o senhor.
O Rueda, que foi um dos piores presidentes na história do Santos, sempre deu entrevista aqui. É verdade ou não é?
É verdade.
Sempre deu entrevista. E o senhor está blindado. Agora o termo é esse, blindado. Que nem carro agora, tô blindado agora.
Nós temos o Trump, esse tem o cabelo blindado. Atenção, mas o Trump
Donald
falou.
Trump deu entrevista, mas Casares e Teixeira não falam. Vamos ouvir Donald Trump chegando no sorteio da Copa do Mundo com Eduardo Barão.
É uma grande honra estar aqui. O Gianni Infantino está fazendo um ótimo trabalho. Nós estamos com as vendas em alta, já batemos até o recorde. Está sendo ótimo. Eu acho que sim, acho que conseguimos ser campeões do mundo. É uma competição muito dura, com bons times, mas eu diria que nós temos uma pequena chance. Eu torço para muitos países, mas nesse caso estarei torcendo mesmo é para os Estados Unidos.
Nós temos sem a tradução, porque o Barão pega o Trump na chegada também.
Você não gostou da tradução do Pedro Cunha,
é
isso?
Não, eu gostei. A tradução é boa e tá correta, né? Porque ninguém nasce aprendendo inglês aqui. Mas só que o Barão pega o Trump chegando. O senhor pode falar e ele parou. E ele parou e falou. E não teve nenhum ser... Não, o pessoal da CIA deixou ele falar. Aqui tem um assessor que ninguém sabe quem é, que chega na frente do Casares e do Teixeira. É verdade ou não é, Camilo? Não pode dar entrevista. Não pode falar. A CIA deixou o presidente Trump falar no sorteio. Concorda comigo ou não?
A gente está numa zona mista. Eu até vou trazer um bastidor. A gente tenta entrevistar um jogador da base do São Paulo.
Não dá.
Tem dois assessores do São Paulo. Atrás um cara de pitbull. Se você fizer uma pergunta que fuja um pouquinho da linha,
exatamente,
os caras vêm para cima latindo.
Fala atenção, você, atenção, pessoal. A CIA estava ao lado do Trump e não teve ninguém que impediu ele de responder uma pergunta no sorteio da Copa. Aqui nós temos a CIA da imprensa, é verdade ou não é?
Lógico que tem.
Tu chega para entrevistar o Ferrarese, não dá. Tu chega para entrevistar...
Não dá por quê? Porque o não líder dá. Do serviço secreto, o José Eduardo Martins,
exatamente,
não ia deixar.
O José Eduardo Martins, que provavelmente é um dos piores assessores da história do futebol,
disparado,
ele não deixa ninguém chegar perto dos jogadores do São Paulo. E no Santos, tu vai tentar entrevistar, me dá um jogador menor, o Sherman, não! Não, tem que ter autorização em 5 vias aqui. Uma assinatura também cartório para entrevistar. É claro que eu tô fazendo essa ironia, porque a gente viveu momentos, certo? Eu vou citar... O último título brasileiro do Santos, que foi em 2004. Sabe o que acontecia naquele ano? Todo mundo dava entrevista. E o Santos atropelava os adversários. Não tinha problema nenhum. É verdade ou não é?
É verdade.
Hoje
o Atlético Paranaense deu de mão beijada.
Hoje está todo mundo blindado. Os caras não jogam absolutamente nada. E está todo mundo blindado.
E vou dar um exemplo aqui. A gente falou de São Paulo e de Santos, sobre os golpezinhos e tal.
Isso.
O Palmeiras está em vias de dar um golpezinho também. E... todos que forem entrevistar a presidente Leila Pereira a partir de agora precisam, tem o dever jornalístico, tem o dever de questionar a presidente do Palmeiras se ela realmente acha certo, ético e moral.
Isso.
Você dá um golpe no estatuto para se perpetuar no poder.
Teremos tempo para falar disso.
Teremos
até o fim do ano. Teremos bastante tempo para falar disso.
E ela já demonstrou publicamente que, ai, sabe, o meu lugar é o futebol, entende?
Como é que é?
Sabe, Pretzel, eu amo futebol, eu me encontrei, entende?
Ai, foi imitar-se muito bem, viu, cara? Repita, repita.
Sabe, Pretzel.
Que delícia!
Olha aqui, ó. Presidente Leila, saiba sair na hora certa, presidente. Todo mundo que resolveu ficar mais tempo se deu mal. Vou lhe citar um, Romildo Bolzan Júnior.
É, bem intencionado.
É prefeito de Osório, um baita de um cara. Aí entrou no futebol. Ele ficou 5 anos no Grêmio. Foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Aí alguém lá do fundo da sala disse assim, presidente, fica mais 3 anos. Fica mais 3 anos, o senhor vai sair por quê? Fica mais 3 anos, o senhor vai ganhar tudo.
Caiu.
Vou ficar. Caiu pra segunda divisão. Aí ia ser governador do estado, foi tentar ser síndico do prédio e perdeu. Aí ganhou a última eleição pra prefeito de Osório agora. Então é o seguinte, ó, o futebol tu tem que saber a hora que tu tem que sair também. É. Sai por cima. Se puder sair por cima, sai.
Eu tenho uma frase copiada por Alexandre Pretzel. O futebol destrói reputações. 1h52, tem o Trump.
Chegada
aí
do Trump na hora, sem tradução, com o Eduardo Barão no sorteio da Copa do Mundo em Washington.
It's a great honor to be here, and Johnny's done a fantastic job. The ticket sales are setting records. I mean, we've already set the record, and it's been great. Well, I think so. I think a lot of people feel they have a little bit of a shot. It's pretty stiff competition, but I would say they would have a small chance.
Yeah, definitely.
Yeah, well, I root for a lot of countries, actually, but in this case, I'm rooting for the USA.
Foi questionado também se os Estados Unidos têm chance de ganhar a Copa, né? Aí ele disse que sim, né? Depois ele falou, eles podem ter pequenas chances, falou small chance.
Eu acho que os Estados Unidos podem chegar numa fase de quarta de final. De verdade. O grupo não é tão complicado assim, ó. Vamos passar grupo a grupo e falar quem classifica ou você acha loucura?
O treinador é bom, hein? Maurício Pochettino é um bom treinador.
O Pochettino, eu falei até na transmissão da última sexta-feira que ele caiu muito no meu conceito naquela final de Champions League, quando o Tottenham chega numa final de Champions e ele deixa o Lucas no banco depois da vitória heróica do Lucas, colocando o time na final.
Vamos fazer rapidamente aqui, porque são muitos grupos e outros. Nós temos que falar 4 grupos que não passará um terceiro. Porque 8 terceiros passaram.
Ah, sim. Vamos lá.
Grupo A, quem passa? Para mim passa o México.
Pra mim passa assim, Dinamarca.
Não, mas antes.
México assim, e Dinamarca.
Vamos colocar o nosso palpite do europeu, tá? Dinamarca, ok?
Isso.
Então pra mim aqui tem 3.
México e Dinamarca.
E Coreia do Sul. Pra mim passa os 3.
Eu acho que a África do Sul passa na frente da Coreia do Sul.
Tá na lanterna pra mim. Tá. Grupo B, Canadá, país de Itália. Vamos colocar Itália aqui? Pode ser.
Põe Itália, vai. Então. Apesar de achar que Gales passa.
Canadá, Itália, Catar e Suíça. Aqui pra mim passam 3 também. Canadá, Itália e Suíça.
Canadá.
Itália e Suíça. Passam 3 aqui pra mim também.
Canadá, Suíça e Itália. Na ordem.
Grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia.
É Brasil e Marrocos.
Aqui
aí
passam 2 só.
Exatamente.
É um grupo que passa 2. Acho que a Escócia não vai passar.
Eu acho que nesse próximo também.
Estados Unidos, Austrália, Paraguai. Vamos colocar Turquia, pode ser?
Eu acho que Estados Unidos e Turquia.
E eu acho que a Austrália passa. Paraguai fica fora pra mim. 3.
Tá. Grupo aí sai um terceiro, tem razão.
No grupo E só sai 2 pra mim, Alemanha e Equador.
Ah, sim. Nessa ordem.
Curaçao e Costa do Marfim.
Nessa ordem. Nessa
pode
ordem,
ser?
Nessa ordem.
Então nós temos 2 grupos já que só passam 2.
Esse pra mim sai em 3.
Holanda, Japão, vamos colocar a Suécia? Holanda, Japão. Aqui é o grupo da morte, hein? Holanda, Japão, não, Suécia e Tunísia.
Da morte pra mim é da França.
Não.
Opa.
Não vai entrar o Iraque. Aqui é o seguinte, ó. Holanda, Japão, Suécia, mais um europeu. Na minha opinião, é claro.
Ou Polônia,
pode,
né?
Pode ser também. E Tunísia. Tunísia é um bom time, cara. Aqui é ruim, hein? Aqui passam 3 pra mim.
Passam 3. Aí na ordem. Holanda, Japão
e Suécia.
E Suécia.
Acho que a Tunísia ficaria fora, se bem que a Tunísia ganhou da França no último Mundial. Ela empatou com a Dinamarca. Você lembra da Dinamarca na última eliminatória, de 2022? Ela fez 8 vitórias. Foi a única com 100%. Não passou da primeira fase na Copa.
Que loucura. É verdade,
com razão. França, Austrália e Tunísia.
Tem razão.
Passaram França e Austrália. Aí temos aqui, Bélgica e Egito, aqui passam 2 pra mim também. Bélgica e Egito pra mim.
É isso aí, Bélgica e Egito.
Então já temos 3 aqui.
Aqui passam 2 pra mim também do grupo H.
Eu acho que a Arábia...
Espanha e Uruguai.
Espanha e Uruguai. Espanha e Uruguai. Fechamos. França, Senegal, Noruega.
Esse pra mim é da morte.
Aqui. E passam 3 aqui.
Esse pra mim é da morte.
França, Senegal e Noruega.
Porque, por exemplo, Bolívia se classificar. Bolívia não pode atrapalhar.
Saco de pancada.
Saco de pancada, você acha?
Saco de pancada. Numa Copa, saco de pancada.
É.
Iraque e Suriname também.
Você acha que a Bolívia não pode tirar nenhum pontinho de ninguém aí?
Acho que não.
Nada. Um empate contra a Senegal.
0.
0?
Acho 0.
Caraca.
Tudo bem, Copa do Mundo é um pouco diferente, né? Os caras deixam tudo em campo, mas mesmo assim...
A Arábia Saudita ganhou da Argentina na primeira rodada da fase, né? De grupos.
Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Aqui pra mim tem 3 também. Só cai a Jordânia daí.
Exato.
Portugal, vamos botar o Congo? Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia.
Aqui Portugal e Colômbia jogando, só. Né?
Se bem que Congo, hein? Congo tem bons jogadores, viu? Tem bons jogadores, pode dar Congo, pode dar três aqui. Mas vamos botar dois aqui?
Me fala cinco jogadores de Congo.
Não, a gente já botou os quatro grupos aqui. A
de Portugal só saem dois.
Ontem o jogador do Sander, eu tava vendo o jogo do Sander ontem. O Sander tem um titular de Congo no time. E o Sander é uma surpresa na primeira.
É uma surpresa. O Sander tá sendo que foi o Nottingham Forest temporada passada.
Tem dois jogadores de Congo no time titular do Sander, viu? Um atacante Traoré. Tem vários Traorés, né?
Sim,
esse Traoré
é congolês. Na dúvida vai de Traoré.
E tem um jogador do meio campo também que é congolês. Foi 3-0 o City ontem, né? O City jogou muita bola.
Esse aí pra mim sai em dois. Portugal e Colômbia.
Não, aí tem que, já tem que sair três, porque os quatro de dois a gente já definiu aqui.
Então, pra mim saem dois aqui.
Não, mano, já definimos quatro de dois aqui.
Já?
Já, tem que sair três aqui. Sai o Congo, então. Portugal.
Tira três, é o próximo.
Inglaterra, não. Tem que ser três também. Também tem que ser três. Aqui pra mim só cai o Panamá, tá aí.
Pode ser, então.
Inglaterra, Croácia e Gana.
Pode ser.
E aí,
é isso aí.
1-16 avos aí é que vão ter bons jogos.
Bons jogos. Não, o Brasil deve pegar ou Holanda ou Japão. Imagina,
pode ter, olha só.
A 16 avos. O Brasil pode cair na 16 avos.
Atenção, pessoal, a gente pode ter uma eliminatória forte. Brasil, Holanda e Japão. Ou até a Suécia, se a Suécia chegar.
O negócio é o seguinte, se o Brasil pegou um grupo fácil, que é o grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, porque eu acho que realmente é um grupo bem tranquilo. Brasil e Marrocos vai ser guerra. Né?
Bom jogo.
Futebol marroquino chato, semifinalista da última Copa do Mundo, tudo isso é bem verdade. Agora, a Escócia vai tomar pau do Brasil e o Haiti não precisa nem falar, saco de pancadas. O Brasil automaticamente, terminando em primeiro ou em segundo, ou ele pega o Holanda ou ele pega o Japão, porque dificilmente nós teremos uma surpresa no grupo F. Eu não acho que a Tunísia, a Suécia vão atrapalhar a vida dos japoneses e holandeses, eu não acho. Realmente eu não acho.
A Suécia é um time tradicional em Copa, né? Só que ele tem que passar aquela, da repescagem.
A última boa geração da Suécia foi o time do próprio Ibrahimovic, Kuni Helmsson.
Mas esse time atual não é ruim. Eu acho que como eles já estavam classificados para a repescagem...
eliminatórias
não
fizeram grandes eliminatórias.
Mas eu
também,
acho, viu, quando eles perderam os dois primeiros jogos, Capelães, eles abandonaram a eliminatória, vamos priorizar a repescagem, porque eles já estavam na repescagem. Eu acho, porque a Suíça, ela mandou, né? Mandou.
Não, sem sustos.
É, e na Europa tem três seleções que podem estrear: Kosovo, Macedônia do Norte e Albânia.
Eu acho a Albânia.
Mas a Albânia está cruzando aqui com Ucrânia, Suécia e Polônia.
Tem que ir a Albânia.
A Albânia entra no grupo da Holanda.
Tem que ir a Albânia.
Não, tem que ir por causa do Silvinho.
Exato.
Mas acho difícil.
E ó, até uma informação, isso aí muita gente já sabe, mas é importante falar: nunca na história de uma Copa do Mundo nós deixamos de ter um brasileiro como treinador. Nunca. Desde a primeira Copa do Mundo, 1930. Sempre tivemos um brasileiro no comando de alguma seleção. Pela primeira vez na história, se o Silvinho com a Albânia não for para a Copa do Mundo, pela primeira vez na história das Copas, com 48 seleções, nós não teremos um treinador brasileiro na edição.
E a Escócia vai ser a seleção que nós mais enfrentamos na primeira fase de Copa do Mundo.
Escócia,
será,
né?
A quinta vez. Caraca. Quinta vez que a gente vai enfrentar a
Escócia. Você fez o ranking, Escócia, isso. Espanha...
Escócia em primeiro, Espanha
Sérvia,
em segundo, Iugoslávia...
Iugoslávia, né, claro.
É isso? É
México.
Isso. México.
México.
Só as três.
Isso.
Eram as quatro maiores. A Escócia agora é a primeira com cinco vezes enfrentando o Brasil na primeira fase.
Faz tempo que a gente não pega
a Escócia. A seleção que o Brasil mais enfrentou em Copas foi a Suécia. Olha, pegando aí tudo.
Isso.
Até a final. Ó,
final de 58.
Até a final. Lógico. Um abraço ao Felipe Camargo. Ó, de olho no peixe com a Rádio Bandeirantes chegando na Vila. Ele tá dizendo que ouviu o boletim do PDV. O Neymar vai ficar. E o Tassiano treinou entre os titulares na vaga do Lautaro, que não pode jogar, porque o Lautaro pertence ao Cruzeiro, né? Aí será a única mudança em comparação ao time que venceu o Juventude. Obrigado, grande Felipe Camargo, sempre na nossa escuta. Um abração pra ti. Alô, Manuel Zaidan, o maior ouvinte nosso do
grande
planeta.
Manuca.
Um abração, grão-mestre, com o mestre Cláudio Zaidan. Vamos, antes do segundo giro, vamos fazer uma atualização aqui. Atualização do Corinthians, que entra em campo 16h, é o jogo que vamos transmitir com o Luiz Fabiani.
Oi, Pretzel. Oi, Capelanes. Um abraço para vocês e para todo mundo que acompanha o Concentração aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians prevê fechar 2025 com 272 milhões de reais no vermelho, o pior resultado da história do clube, superando o ano de 2019, com André Sanches à frente da presidência, quando o Corinthians teve 177 milhões negativos, corrigidos pela inflação em 248 milhões de reais. E essa previsão consta no orçamento do clube para 2026, já enviado a conselheiros e que será votado nas próximas semanas. Apesar do número impactante, a diretoria do Corinthians entende que essa é uma questão questão contábil e não de fluxo de caixa. O clube pretende resolver parte desse problema com uma transação tributária, um acordo para regularizar alguns dos seus débitos fiscais. Na prática, a situação econômica é bastante apertada. Os salários estão em dia, é bem verdade, mas há atrasos em outros pagamentos de fornecedores e impostos. Na última semana, inclusive, o Corinthians atrasou o pagamento de uma das parcelas do 13º de funcionários. Mais recentemente, o orçamento do Corinthians para 2025 estipulava um superávit de 37 milhões. Essa previsão, vale destacar, foi feita pela gestão Augusto Melo e sob o comando de Osmar Estábulo, o clube refez as contas e viu que aquela previsão estava totalmente fora da realidade do Corinthians. Lembrando que a dívida aproximadamente está em 2,7 bilhões de reais. Esse montante engloba todas as obrigações do clube e também a Neoquímica Arena. Claro, o Corinthians busca soluções para o estádio, mas ainda assim a Neoquímica Arena consta em uma das principais dívidas, uma das principais linhas do balanço do Corinthians. Em comparação com 2024, as receitas do clube vão cair cerca de 23% e as despesas aumentam em 5%. Tudo errado. Com isso, o resultado operacional do clube caiu de 293 milhões para uma previsão de 49 milhões. O Corinthians informa ainda nesse documento enviado a conselheiros que o cenário reforça a necessidade de revisão estrutural de despesas e de fortalecimento das receitas para restabelecer a saúde financeira do Corinthians. Ou seja, é mais história negativa, mais pontos negativos a respeito da dívida do Corinthians, que não para de crescer. Vamos ver se o orçamento do ano que vem, que prevê uma redução forte no futebol, cerca de 6 milhões de reais mensais devem ser cortados da folha salarial dos jogadores do Corinthians. Vamos ver se isso vai ser aprovado pelos demais conselheiros, mas a tendência é de um 2026 bem apertado pro corintiano.
Eita! Tudo bem, tá certo, né, Pretzel? Você tirar 6 milhões de reais da folha salarial do Corinthians, que é altíssima. Agora, 6 milhões de reais é praticamente o que o Depay ganha por mês.
Exatamente.
Entendeu? Às vezes é mais fácil você tirar um jogador, mas ele não é o problema, ele é a solução. Será mesmo que é? Por esse valor, custo-benefício, sei que o torcedor ama o Depay, identificação. Eu acho que o Depay é um baita no marqueteiro muitas vezes, entendeu?
Pode ser campeão da Copa do Brasil.
Pode. Mas meu ponto de vista é o seguinte,
Andal. Importante na conquista do Paulista também.
É importante, não tô falando que é um jogador ruim. Mas para os padrões do Corinthians hoje,
um clube
pode
que
ter um jogador desse nível salarial, não dá.
O clube que está fazendo empréstimo para pagar salário de jogador, não pode ter um jogador nesse nível financeiro, na minha opinião. Agora eles que respondam por isso, né? Presidente Osmar Stabile e toda a sua diretoria. Um abraço ao Fernando da cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo. Uma vergonha a presidente Leila cogitar o terceiro mandato na sequência.
Vergonha.
Foi assim que outros clubes entraram no ostracismo, é verdade. Concordo plenamente. É, que isso é uma vergonha, sem dúvida nenhuma. Tem mais aqui também, se não assinar, não dá, irmão. 013 aí. 013-6853. É. Manda aí, cara. Senão sem assinatura não dá.
Como explicar o fenômeno Mirassol? Marco de Carapicuíba, São Paulo. Abraço pra você, Marcão. Organização,
sim.
Estrutura,
sim.
Convicção,
sim.
E um calendário razoável.
Perfeito.
Certo?
Perfeito.
Não tô aqui criticando o Mirassol. Mirassol teve o estadual e o brasileiro para poder jogar, correto?
Sim.
Agora que o Mirassol vai ter estadual, Copa do Brasil, Libertadores e brasileiro, com não tanto orçamento quanto os gigantes, a gente tem que ver se esse elenco vai aguentar a pedrada.
Sim.
Tomara que sim, mas acho difícil.
O Júnior Santista queria que eu estivesse no jogo aberto para defender o nosso Santos.
Não daria quanto tempo lá?
Ele diz assim, o Prédio só avisou que o Santos não caía mesmo quando estava na zona. Neymar e mais 10 na seleção. Gostaria de ver o Prédio no jogo aberto para defender o nosso Santos.
Ah, você não é santista?
Não, assim, ó, eu não trabalho na TV Bandeirantes. Até hoje eu não sei o motivo, mas acho que o principal é porque quem debateria comigo talvez não aguentasse. Então é o inverso da situação.
Ele é o ombudsman do jornalismo.
É o inverso da situação. Então,
eu queria que o ouvinte Bandeirantes tivesse um pingo da autoestima que o Pretzel tem.
Isso.
Ele deve acordar, se olhar no espelho e falar, como eu sou bom,
não,
como
não
eu sou isso. Cara, como eu sou gato, como eu sou inteligente,
jamais.
Ninguém é melhor que ele.
Uma coisa só, participei da invenção do rádio, mas não assinei. Eu e o Mamone saímos antes, e o Mestre Zaidan saiu irritado. com as decisões na reta final.
Porque o rádio não se chamou Zaidan, se chamou rádio.
Exatamente, né? O Mamone, determinando todas as questões técnicas, saiu antes. E eu, por causa do conteúdo, também saí. Mas estivemos na invenção do rádio. Eu, mestre Zaidan e Paulo Marcelo Mamone.
Tá bobagem.
Essa é que é a realidade. Mas no jogo aberto, se eu participasse. Ai, ai. É só isso. Ai, ai. 2:06 é o nosso Concentração.
Concentração. Edição do domingo.
Rádio Comercial.
O Natal já chegou na Mescolote Peças e na Super M Mescolote. Óleo para motor Brax Lube 20W50, R$ 17,90 ao litro. Jogo de tapete automotivo Carflo, 100% borracha, R$ 109,90. Capa para cobrir carros tamanhos PMG, R$ 79,90. É preço de custo e você ainda concorre a um show de prêmios nas compras acima de R$ 100. Natal para valer, Mescolote Peças, Avenida Mano Goulart, 1189. Super M Mescolote, Avenida Brasil, 1845.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Futebol com força total e o maior show de bola você tem aqui. Nesse domingo tem Campeonato Brasileiro. A partir das 16h, direto da Neoquímica Arena. Corinthians e Juventude. Narração, Ulisses Costa. Comentários, Leandro Quesada e Ronaldo Giovanelli. Futebol 2025. Comercial e Bandeirantes. A melhor transmissão com muito mais emoção. Oferecimento, Mescolote Peças e Super M Mescolote, tudo em peças e acessórios para seu veículo.
Rádio Comercial.
Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Rádio Comercial. No nosso site, comercialam.com.br ou no celular. Baixe nosso aplicativo no Google Play ou no App Store do seu iPhone e digite Comercial AM 1440. Comercial AM 1440. É muito fácil. Baixou, é só ouvir. Rádio Comercial. Todo mundo ouve.
O Natal já chegou na Mescolote Peças e na Super M Mescolote. Óleo para motor Brax Lube 20W50, R$ 17,90 ao litro. Jogo de tapete automotivo Carflo, 100% borracha, R$ 109,90. Capa para cobrir carros tamanhos PMG, R$ 79,90. É preço de custo e você ainda concorre a um show de prêmios nas compras acima de R$ 100. Natal para valer, Mescolote Peças, Avenida Mano Goulart, 1189. Super M Mescolote, Avenida Brasil, 1845.
Quando a bola não rola, você tem o programa da noite, sempre às 20 horas, com o comunicador dos motoristas.
Wilson de Souza.
Oferecimento: Mar Diesel, Império Ferragens, Mercado Zona Leste, Ipanema Materiais de Construção e Lar dos Sabores Restaurante Marmitaria. De segunda a sexta, das 13 às 16 horas, você tem aqui na Comercial, programa da tarde, com Pedro Neto. Alegria, diversão, música da saudade, dose dupla do seu artista preferido e as músicas que você gosta. A receita fácil de fazer e, claro, com muita informação. Programa da tarde. Não esqueça, de segunda a sexta, das 13 às 16 horas, com Pedro Neto. Comercial, a rádio que todo mundo ouve.
Rádio Comercial.
Na Comercial, a prioridade é te deixar bem informado com o que acontece em Prudente Região. Aos domingos, durante o programa Domingo Esportivo, pela Bandeirantes. Ismael Silva comanda o Domingo Notícias, análises e participação dos jornalistas Homero Ferreira, Neuza Matos, Laerte Silva. Domingo Notícias, direção Maurício Mescolotti. Rádio Comercial e Rádio Bandeirantes, informação o tempo todo.
de segunda a sexta, a partir das 16h, na Comercial. Comercial acontece. Apresentação, Neuza Matos. Oferecimento.
Unimed Prudente, cuidar de você, esse é o plano. A CIP, há 97 anos, congregando a força empresarial. Laboratório Mastellini, abrindo Austin Luiz, 1009.
Rádio Comercial, aqui a notícia acontece.
Rádio Comercial.
Dia após dia, a rádio é sempre a voz que você confia. Na Comercial, tem a informação na velocidade que você precisa. Feita de um jeito sério e com credibilidade. Às 7h30, Jornal das 7. 11 horas, Patrulha Comercial. Às 16 horas, Comercial acontece. E durante a programação, informativos para te deixar ligado com os fatos. Rádio Comercial. Todo dia, sua dose de informação na medida certa.
Comercial. Arboleda e Sabino na zaga, à frente deles, Mike, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira, e no ataque, Luciano e Gonzalo Tapia.
Vamos com o Santos, Paulo do Vale.
Com compra assegurada e permanência na próxima temporada, o zagueiro Zé Ivaldo estará em campo hoje pelo Santos, mesmo ainda pertencendo à Raposa. Já o atacante Lautaro Dias está fora da partida. O Peixe teria de pagar multa na casa de R$1 milhão para ter o argentino em campo.
Para o Palmeiras, Bruno Migliozzi.
O goleiro Everton atrai interesse de outras equipes do futebol brasileiro, mas não descarta a renovação e permanência do Verdão pelas próximas temporadas. O Grêmio foi um dos principais interessados, houve um contato inicial, mas a decisão cabe ao goleiro palmeirense, que tem vínculo até o final da próxima temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano.
Corinthians, Luiz Sabiani.
Para o duelo contra o Juventude, o Corinthians terá uma novidade no banco de reservas. Trata-se do meia Gui Amorim, relacionado com o elenco principal pela primeira vez. Com a categoria sub-17 em 2025, ele marcou 20 gols e garantiu 15 assistências. E quem sabe não ganhe seus primeiros minutos em campo neste domingo.
Bora, Portuguesa, Guilherme Agrela.
A semana da Portuguesa começou com novidades em relação ao seu elenco, a começar pela chegada do atacante René, vindo do São José do Rio Grande do Sul, após marcar 7 gols em 15 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro. Além dele, o também atacante Maceió rescindiu seu contrato de empréstimo com o Mirassol de forma antecipada e já integra o elenco rubro-verde. A comissão técnica de Fábio Matias agora continua a preparação visando a Série A do Campeonato Paulista e a Série D do Brasileirão. E a ideia é contar com 27 atletas no total para o início da disputa do Paulistão.
Interior de São Paulo, Lucas Bueno.
O Paulista oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Matheus Arcanjo para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026. O centroavante de 24 anos já trabalhava com o elenco e agora tem vínculo firmado para a temporada em que o clube tentará o retorno para a Série A2 do Campeonato Paulista.
Um abraço a Vitor Lupato, apresentador do Manhã Bandeirantes, grande figura, bom jogador aí no time da ACESP, terceiro lugar na Copa ACESP.
Melhor no churrasco do que em quadra.
É. Agora eu só quero...
Assim como o time inteiro.
A gente tá no meio do giro aqui, mas eu quero fazer uma constatação. Diga. E é uma acusação ao mesmo tempo. É proibido a partir de agora... qualquer integrante que estivesse na Copa CESP, que tenha jogado a Copa CESP, criticar alguém da arbitragem brasileira ou do STJD.
Por quê?
É só isso que eu quero dizer.
Por quê?
Porque o campeonato que era para ser um campeonato tranquilo, o campeonato terminou com brigas, com expulsões, com tentativa de agressões, certo? E sem aceitar a provocação.
Isso é uma verdade.
Então atenção.
É.
Hipócritas!
Isso.
Só isso.
Jornalista pede lisura.
Hipócritas.
Mas é o primeiro.
É isso aí.
É o caráter. Hipócritas. Pra levar vantagem em cima dos outros, entendeu?
Hipócritas.
E falador passa mal mesmo.
Hipócritas. Querem falar de calendário, de arbitragem
isso.
E de STJD.
Aí.
São piores quando vão jogar.
Isso. Aí só vem bando.
Vamos.
Aí vão brigar, vão em bando.
Vamos aos cariocas com Gustavo Sleman. Travou? Travou, Cariocas no Brasileiro.
Faz o destaque do Flamengo aí,
e
você.
Aí de novo? 2G, G de Gustavo. Temos?
Temos que fazer um churrasco no
não
final de ano.
Não, eu acho também. Estamos chegando...
pula isso.
Não acabou o campeonato ainda, viu? Termina hoje ainda, só para deixar claro.
Nossa produção tá em férias.
Exatamente. Né? Vamos ao Thiago Fernandes, então, e o Galo, direto de BH.
O futuro de Hulk no Atlético é incerto para a próxima temporada. Embora tenha contrato até dezembro de 2026, o jogador pode deixar a cidade do Galo na próxima janela de transferências. Isso porque ele não tem sido titular absoluto da equipe sob o comando do técnico Jorge Sampaoli e recentemente fez duras críticas ao treinador em entrevista após a derrota para o Fortaleza na Arena Castelão. Nesse momento, o Atlético aguarda o término do Campeonato Brasileiro para ter uma reunião com o atleta e definir se ele segue ou não no clube para o próximo ano. Hulk tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026 e é dono do maior salário do elenco. No entanto, se tornou reserva com o técnico Jorge Sampaoli em alguns compromissos da equipe. O ponto é, a diretoria não gostaria da saída do jogador e entende que ele tem que cumprir o contrato até dezembro de 2026. Uma eventual saída do clube, uma eventual transferência, será uma decisão do próprio atleta.
Agora sim, vamos para o Rio de Janeiro, capital fluminense. Gustavo Sleman fala sobre os cariocas no Brasileiro.
Três times cariocas entram em campo neste domingo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na parte de cima da tabela, Fluminense e Botafogo disputam uma vaga direta na próxima Libertadores da América. Jogando no Maracanã, o tricolor precisa apenas de uma vitória simples contra o Bahia para carimbar a classificação direta. No Nilton Santos, o Glorioso precisa vencer o Fortaleza e torcer por um empate entre os dois tricolores. Fora de casa, o Vasco encerra a participação no Brasileirão em embate direto contra o Atlético Mineiro por vaga na Copa Sul-Americana. O Cruz Maltino depende apenas de si, mas deve jogar com o time reserva, já pensando nas semifinais da Copa do Brasil.
Muito bom, vamos a Porto Alegre, Leonardo Sonda e o Internacional.
Para a última partida decisiva na Série A, o técnico Abel Braga contará com o retorno de Carbonero, que deve ficar no banco de reservas. Borré volta ao time titular na vaga de Juninho. E esta é a única mudança em relação à partida contra o São Paulo. Provável Inter tem Rocher, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabé, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho e Borré.
Vamos com o destaque do Imortal, o Grêmio, com Caliel Dornelles.
O projeto 2026 já começou nos bastidores do Grêmio. Na segunda-feira, Odorico Román, novo presidente do Tricolor Gaúcho, vai tomar posse. Paulo Pelaipe já desembarcou em Porto Alegre. Ele que será o executivo de futebol. A primeira missão, definir o técnico para a próxima temporada. Mano Menezes tem situação indefinida, mas neste momento a tendência é que não permaneça para 2026. O ficha 1 é Luiz Castro, técnico português, ex-Botafogo, que está livre no mercado. O Grêmio fez uma proposta oficial ao treinador. Oferta esta de 3 milhões de euros limpos, livres de impostos, por temporada, incluindo toda a comissão técnica. Na conversão atual, cerca de 1 milhão e 400 por mês livres de impostos, com encargos, um custo real mensal na ordem de 1 milhão e 900. É a oferta do Grêmio, que está sendo analisada por Luiz Castro, que ainda não deu um retorno, mas ele segue sendo o ficha 1, o técnico dos sonhos para o início da gestão Odorico Román.
Um abraço a Silvio Micelli, grande ouvinte, grande corintiano, sempre conosco. E o Fred de Jabaquara pergunta qual foi o pior intérprete desse ano do primeiro rebaixamento. O primeiro rebaixamento era pior, tinha menos jogadores no primeiro rebaixamento. Vamos agora a Goiânia, o Vila Nova com Gustavo Ramos.
O Vila Nova já tem 8 jogadores contratados para a temporada de 2026, podendo chegar a 9 acertados antes do início da pré-temporada no dia 26 de dezembro. A maioria dos atletas vem da Série B do ano de 2026. 2025. O Tigrão já tem confirmado o goleiro Ayrton da equipe do Novo Horizontino, chega para reforçar o Vila pelas próximas temporadas, o zagueiro Anderson Jesus, que chega da equipe do Avaí, os volantes William Maranhão, repatriado, vem do futebol do Vietnã, e Marco Antônio, que jogou a Série C pela equipe do Náutico, o meio-campista Marquinhos Gabriel, que chega do Avaí, e os atacantes Rian, que chega do Maranhão, onde disputou a Série D, Rafa Silva, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do América Mineiro, e De La Torre, centroavante, campeão brasileiro da Série B pela equipe do Coritiba. O nono provável reforço é Janderson, que está em reta final de vínculo de empréstimo com o clube do Remo, pertence ao Ceará e deverá ser repassado ao Vila para disputar a Série B no ano de 2026.
Vamos para Salvador, a boa terra, Davi Cardoso e as informações do Bahia.
A equipe segue com 3 desfalques, David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, todos em tratamento. Rogério Ceni comandou um trabalho técnico em campo reduzido, enquanto os titulares do jogo contra o Sport foram poupados após exercícios na academia e treino de posse. O Bahia voltou a trabalhar neste sábado, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.
Um abraço ao Diógenes Neto, está em Maceió. É difícil para qualquer presidente lidar com jogador de futebol. Tem que ter muita saúde. É verdade. Aquilo que nós conversamos aqui e falamos sobre isso hoje. Quem quer estar no futebol, olha, para aguentar jogador hoje, não é fácil. Eles querem tudo. Tudo na mão deles. E outra, cheio de bajuladores na imprensa também.
Nossa.
Cheio de bajuladores na imprensa. Se tornou hoje também, a relação também, ela virou muito, muito promíscua, sem muita busca pela informação. Cheio de dedos e cheio de medos para perguntar também. Essa é a minha opinião, apenas a minha opinião.
Tô contigo.
Vamos a Santa Catarina, João Zanini e o Criciúma.
O Tigre do Sul catarinense está visando a Série B do ano que vem. Eduardo Batista bateu na trave de novo, ficando na quinta posição pelo terceiro ano consecutivo. Foram 2 pelo Novo Horizontino e agora pelo Criciúma Esporte Clube também. Por um ponto, o Tigre não subiu. O orçamento é outro. Presidente novo, Pedro Paulo Milanês Canela, assumiu o Criciúma com a missão de levar o time na próxima temporada ao título estadual e também a Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Tigre mantém uma base bastante forte, que já está há algum tempo na equipe para o ano que vem. Já tem pelo menos 11 jogadores que vão ficar aqui no estádio Herberto Wilson, outros vários foram dispensados e agora é aguardar as contratações. 2 já chegaram ao Majestoso, ainda faltam alguns outros jogadores para o encaixe, para o estadual e depois Série B do Campeonato Brasileiro.
Tô no meio do giro, o que você tá pronto?
Não, 12h24, Marcos de Diadema. Pedro Cohen, lê essa mensagem, por favor.
Vamos lá, Pretzel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos escuta aqui na Band. Vamos lá. Oi, Pretzel. Me lembro quando você estava no Esporte em Debate, anos atrás, quando o apresentador era o Leandro Quesada. Hoje é melhor ou naquela época era diferente para você? Marcos de Diadema.
Tá aí a resposta.
Eu fiz questão que o Pedro Cohen lesse para eu dizer que era melhor antes.
É
apenas isso, né?
E
só com 2 também.
A sua relação com 2. E só com 2 também. Atenção, a sua relação com 2 era melhor ou pior que atualmente?
Era melhor. Eu e o Quesada, nós tínhamos uma sintonia muito grande no Esporte Debate. Uhum. E com 2 era muito bom.
E atualmente com o Capriotti, com o Denis?
Com 5 acho que é muito.
É. Né? Para 2026, qual alteração você faria no Esporte Debate?
Eu deixaria 3 só.
Quais 3?
O terceiro.
Eu, Capriotti e Denis.
O terceiro revezaria, por exemplo, certo?
É.
Acho que 2.
Faz 2.
Eu e o Capriotti, certamente. E aí um terceiro revezando, talvez. Acho que daí não precisa ter um quórum fixo.
Enxerto.
Né? Não, o Denis, tu e o Quesada revezando, né? Como o Denis não vem na sexta, então sexta, tu ou o Quesada, certo?
Aham. Uh-huh.
Como o Denis também talvez não venha na quinta, aí também.
E por que a definição tua e Capriotti fixo?
O primeiro, pelo principal conteúdo, sou eu, né? E segundo, pela hierarquia, da coordenação do Capriotti. Concorda ou não concorda, Guilherme Agrama?
Sim, claro que sim. Boa tarde a vocês.
Para de ser bajulador, acabamos de falar sobre isso, velho. Tem a personalidade.
Tem que eu fale o quê? Não, discordo. Não,
fala o que você quiser, discorda, dá a sua opinião.
Tem que ter o Capelanes e o Denis, então.
Aí, ó, tá vendo? Acabou.
Sim, então é o seguinte,
cada ó, pressão dele.
Alô, Capri, você que tá na escuta aí, fala, Mel. Voltando da corrida aí, meu ídolo. Eu e tu fixos pra 2026.
Fixos onde, meu?
É, no Esporte Debate.
O programa esse aí.
Entendeu? Mano. O Denis já não vem sexta, nem quinta. Então, Denis de segunda a quarta e quinta ou sexta se reveza. Na quinta o Capelanes e na sexta o Quesada. Tá bom assim? Boa, né?
O Preto.
Seguimos com o nosso giro.
Futebol feminino, gente. Quanta bobagem. Fala, Magê.
O Corinthians lidera o ranking de clubes do futebol feminino divulgado pela CBF nesta quinta-feira. A lista utilizada para a temporada de 2026 considera a participação dos clubes nas competições realizadas pela organização nos últimos 5 anos. As equipes vão somando valores de acordo com a classificação e vaga nas próximas fases. Palmeiras, São Paulo e Ferroviária aparecem em seguida. O Internacional completa o top 5 das equipes.
Agrela, tivemos decisão do Paulista Feminino hoje, né? Jogão?
Mais cedo, jogão para o Palmeiras, que enfiou 5-1 no Corinthians no jogo de ida.
Nossa,
partida de volta no próximo domingo, às 10 horas da manhã, ainda com local a definir, mas com o mando da equipe corintiana, viu, Pretzel?
5-1 Palmeiras, então?
5-1 Palmeiras.
Tem saldo de gols, então. Então o Palmeiras pode perder por 3 gols.
Por 4 gols, aí iria para os pênaltis, 3 gols, ainda três assim, gols Palmeiras é campeão. Normal. Exatamente.
Olha só. Por que o surpresa, mando ainda...
Hein? Não é surpresa, o Corinthians toma 5?
Por que o mando
ainda... E domingo que vem tem a jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena.
Pô, e aí, isso aí tá definido há 200 anos.
Exatamente, mas o Corinthians ainda não definiu um local, ou seja, o estádio para realizar essa partida de volta.
E a final da Copa do Brasil, quando é que é?
Semifinal no dia 14, que é justamente o domingo que vem contra o Cruzeiro. Meio de semana, dia 10, no Mineirão, jogo de ida. Semifinal, Cruzeiro e sim. Corinthians.
Então Palmeiras volta. E Corinthians vai ser com o dia 17?
Não, vai ser no
vai
domingo.
Ser no dia, vai ser no domingo, dia 14, mas domingo. Ainda com o local a definir.
É isso que eu tô falando. A Copa do Brasil tá definida com as suas datas e adversários há 200 anos.
Não, o Corinthians vai jogar com qual time?
Não, irmão, feminino.
Ah, tá, o masculino. Ah, não,
isso, masculino não, é a Copa do isso. Brasil.
Okay, agora sim.
Feminino, tem Corinthians premiado.
Não, não é o vídeo premiado. Fiz a confusão.
E Corinthians e Palmeiras no feminino, agora na sim. Mesma data que teremos o jogo de volta entre Corinthians
tarde.
E Cruzeiro,
perfeito.
No mesmo horário.
Ok, perfeito.
E o Corinthians, que já sabe disso há 200 anos,
verdade.
Não tem ainda um lugar pra jogar?
Assim, eu tava misturando feminino com feminino, o masculino.
Não, sabe? Masculino.
Tá.
Masculino,
então não tem o local de Palmeiras
e exatamente. Hoje foi na Arena Barueri.
Isso.
Comando do Palmeiras, no domingo que vem, daqui a 7 Canindé, dias, ainda sem Canindé. Estádio definir. Pode ser uma possibilidade. É. Exatamente.
Fala aí, o Barueri é sintético, já ganhou do sintético, pois o Pacaembu, é. Né?
Falar em Pacaembu, né? O Demetrio Vecchioli, é do UOL.
Eu vi.
Um abraço, Demetrio.
Eu li a matéria, muito bem.
Eu nunca falei contigo, mas tuas matérias são muito boas. Demetrio Vecchioli. É, ele disse que o consórcio Agrela está destruído. Viu, Agrela? Consórcio Agrela está destruído. É. A brincadeira que a gente faz lá no Pacaembu. Não tá conseguindo pagar as contas, cara.
Exato.
Vários empréstimos.
Tem mais quantos anos?
Fornecedores e tal.
É. Tem mais quantos anos de concessão?
20. É um monte, né?
É, 20 e poucos, né?
Venda pra concessão privada, cara.
Isso.
Que loucura isso.
Loucura.
Hein? Que virou o Pacaembu.
Que virou o Pacaembu.
Um dos melhores estádios pra se trabalhar no mundo.
E outra, eu acho que os times, eu acho que o Pacaembu não contava com esse repúdio dos clubes brasileiros de não atuarem lá.
Pois é.
Por causa do gramado sintético.
A portuguesa,
acho que os caras fizeram o gramado, tentou, mas vai ter problema.
O presidente Cacera me falou que o aluguel é uma fortuna, né?
Uma fortuna.
É, e também não vale a pena também.
É.
Não vale a pena. Sinal marcou 2:30, fechamos o giro. Minha cara, Vitória.
Concentração na Rádio Bandeirantes.
2:30, 13:30, Ulisses Costa abre a transmissão para Corinthians e Juventude, comentários do Leandro Quesada, do Ronaldo Giovanelli, com Luiz Fabiani nas reportagens. E o Pedro Martelli e o Paulo do Vale acompanham Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. Vamos atualizar o São Paulo? São Paulo joga com Vitória em Salvador, 16:00, o Pedro Cohen atualiza o Tricolor.
Fala, Pretzel. Fala, Capela. Tudo bem com vocês? Ótima tarde para todo mundo que tá com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, ligado no Concentração. Vamos lá, a gente sabe que a principal briga, né? A principal conversa de hoje no Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, é sobre o rebaixamento. Mas o São Paulo, o tricolor paulista, ainda luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E para que isso aconteça, precisa vencer o Vitória na tarde de hoje para garantir, para depender apenas do resultado da Copa do Brasil. Precisa torcer ainda para que Fluminense ou Cruzeiro sejam campeões, mesmo se terminar na posição em que está. Se não vencer, precisa torcer por um tropeço do Red Bull Bragantino, que joga contra o Internacional lá em Porto Alegre. Mas o fato é que a gente sabe que o São Paulo sofreu e sofreu muito com as lesões no ano de 2025. Inclusive, o técnico Hernan Crespo falou sobre isso, né? Como manter a constância no Campeonato Brasileiro, sendo que falta essa força dos jogadores. Vamos ouvir ele.
Porque acho que, independentemente do que vai acontecer na última rodada, que a gente precisa um ponto para garantir, e depende do resultado internacional com o Bragantino. Mas acho que este grupo demostrou ainda outra vez que sempre quer competir, salvo algumas excepções. Quando a gente chegou, a gente competiu bem, tentou de competir. Conseguimos competir sempre